Estamos em 2 Samuel 12, nós vimos então na aula passada como o Senhor feriu a criança que nasceu de Batseba e como Davi ainda buscou a Deus, quem sabe, disse ele, quem sabe Deus pode mudar a sua palavra de juízo sobre a criança. Nós podemos talvez fazer uma pequena ideia de como Davi deve ter se sentido diante da profunda convicção do pecado e de ver a criança inocente durante 7 dias pendurado entre a vida e a morte, e buscando a Deus para que a criança pudesse viver. Então nós temos essa cena de Davi prostrado diante de Deus, sem comer, sem dormir, e buscando até a última hora para ver se Deus poderia poupar a vida da criança. Mas Deus não poupou, realmente era uma decisão do juízo de Deus, e a criança faleceu. Só que os empregados de Davi estranharam que depois de morta a criança, Davi se levantou, adorou ao Senhor, aceitou o veredito do Senhor e foi para frente, né? Daí temos o nascimento de um outro filho de Batseba, o filho Salomão. Nós vamos hoje falar um pouco mais sobre o arrependimento, porque nós temos o registro no livro de Salmos, temos vários salmos provavelmente ligados a essa época, principalmente o Salmo 51, que todo mundo conhece. Mas antes, nós só vamos completar a leitura desse capítulo 12. Não é muito claro se essa última parte do capítulo 12 aconteceu nessa ordem como está aqui ou se foi um pouco antes, mas nós vamos ler na ordem que está aqui, a partir do versículo 26. Então, se vocês se lembram, antes, né, até envolvido nessa história toda, né, na morte de Urias, marido de Batseba, Joabe estava lutando contra os filhos de Amon. Por quê? O que aconteceu com os filhos de Amon e o povo de Israel? Nós temos a história no capítulo 10, que Davi tentou mostrar a graça, o que excede de Deus, para o rei de Amon, e os embaixadores de Davi foram envergonhados. Terrivelmente envergonhados. Então aí surgiu essa guerra contra os filhos de Amon, e no meio de toda essa guerra, que Davi não foi participar, né, capítulo 11 começa dizendo que Davi não foi lá nessa guerra, aí que aconteceu o problema com Batseba. Então, no meio de tudo isso, agora completa a vitória de Joabe contra os filhos de Amon, versículo 26. Então, entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi dizendo: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então aqui nós temos, como nós temos seguido a história de Joabe, ele é uma figura complexa, tem coisas que ele faz que são louváveis, tem coisas que ele faz que são não tão louváveis. Mas, inclusive nessa história toda, né, Joabe também, vamos dizer assim, aproveitou da situação com que Davi, ele percebeu que Davi estava fazendo com Urias, ele aproveitou da situação para que ele ficasse bem na história. Mas aqui Joabe toma uma atitude, eu considero como uma atitude louvável, porque ele estava ali, ele que estava tomando frente da batalha, e quando chegou finalmente a vitória, ele diz que ele pelejou e tomou a cidade real. Ele tomou, não fica muito claro aí, sim, tomou, mas ainda não tinha terminado de aceitar a rendição de todo aquele povo. Então, antes que ficasse aclamado o nome de Joabe como grande vitorioso, ele falou assim: rei Davi, para que você tenha a honra como rei, venha você, versículo 28, toma o resto do povo, pega, né, mais gente, cerca a cidade e toma para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então, ele estava dando a honra, né? Na verdade, a vitória já era ganha, mas ele oficialmente, Davi ia chegar e pegar a vitória para que o nome de Davi como rei ficasse aclamado como vitorioso. Foi o que aconteceu. Versículo 29, então ajuntou Davi, todo o povo, marchou para Rabá, capital, né, dos filhos de Amon, pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de um talento de ouro. Existem algumas dúvidas aí sobre os valores exatos desse peso, mas parece que todos concordam que um talento era uns 50 quilos por aí, né? Então, para pôr um negócio desse na cabeça, era só assim, tipo, põe e tira, né? Porque não dava para ficar com essa coroa em cima da cabeça dele, né? Porque era de ouro, havia nela pedras preciosas, foi posta na cabeça de Davi. Da cidade levou muito grande despojo. Então, ele participou desse momento, que é o momento de vitória, de tirar o despojo, de tirar a coroa do rei. Tudo isso, né, foi então feito pelo rei Davi. Versículo 31. Trazendo os seus habitantes, colocou-os a trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro em fornos de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Então, como eu falei, não fica muito claro se isso talvez tenha acontecido antes desses últimos acontecimentos. De qualquer maneira, o relato bíblico está fechando a questão aqui, que no meio de toda essa história estava prosseguindo essa guerra, que Davi deveria ter feito parte, né? não estava, por isso que ele entrou em problema. Existe também uma dúvida, não sei como que está a sua tradução, né? A minha fala, versículo 31, que ele os colocou a trabalhar com serras. Existe uma dúvida na tradução, alguns falam que eles foram mortos de uma forma cruel, que ele cortou os presos com machados e uma forma assim, mas é possível que seja aqui que ele realmente os colocou a trabalhar. Se ele usou uma forma muito cruel de matar os prisioneiros, pode ter sido um sintoma da situação em que Davi estava, né? Mas não é muito clara essa tradução. Cabe tanto assim a morte, né? Talvez ele tenha matado os prisioneiros, ou talvez ele os colocou simplesmente a trabalhar com esses instrumentos. Então, isso aqui fecha a história, o capítulo com os filhos de Amon, como que, né, que começou no capítulo 10, aqui fechou, e Deus, apesar de toda essa situação, interessante que às vezes no meio de tantas coisas erradas acontecendo, de tanta turbulência, Deus ainda está provendo vitória, Deus ainda está providenciando vitória para seu povo. E apesar das coisas que estão acontecendo paralelamente. Então agora nós vamos passar nosso tempo nesta aula meditando sobre o arrependimento, né, que não está aqui no capítulo, no registro, no capítulo 12, nós temos, depois do confronto com Natã, nós temos simplesmente, versículo 13, Davi reconhecendo: pequei contra o Senhor, mas na verdade é evidentemente Davi passou por uma situação bem mais extensa do que só essa palavra. Também não dá para reconstruir exatamente a sequência dos salmos, exatamente quando que aconteceu. Só o Salmo 51, que no título fala que Davi escreveu esse salmo depois que Natan foi falar com ele. Então, o Salmo 51 tá bem situado, né? Que depois que Natan foi e falou assim sobre a parábola e mostrou que ele tinha pecado contra o Senhor, então temos aquele Salmo 51. Mas antes de ler o Salmo 51, nós vamos passar rapidamente por outros três salmos. Salmo 38. Como eu falei, não dá para a gente saber em que ponto Davi estava consciente, porque quando Natan foi falar com ele, pelo menos aparentemente não caiu a ficha, né? Ele começou a falar sobre aquela parábola, ele falou assim, que absurdo, esse homem tem que morrer, e ele não percebeu que o profeta estava falando dele mesmo. Mas isso dá a impressão que Davi, será que Davi não tinha percebido que Deus estava descontente com ele? Lembra, capítulo 2 Samuel 11, termina, o último versículo, termina dizendo que o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Então, nós não sabemos em que momento, mas eu creio que durante todo esse período, por isso que eu quero ler esses salmos, porque você percebe que Davi realmente passou por muita angústia. E nós queremos chegar, né, ao Salmo 51 e ver como Davi aprendeu sobre perdão, aprendeu, né, nós vamos ver aí, vai chegar, ele pede que Deus restaure a alegria da salvação. Nós temos, graças a Deus, a nova aliança que nos fala do perdão dos pecados, nós podemos ser totalmente livres da culpa e do efeito do pecado. Mas nós temos um problema muito sério, por isso que eu quero parar alguns instantes, não só passar por cima disso aqui, dizer assim, graças a Deus, Davi aprendeu que era perdão. Nós precisamos realmente entender que Davi passou por um processo, o pecado, mesmo na nova aliança, o pecado é algo muito sério diante de Deus, e não é assim, nós temos uma tendência de passar muito rápido, eu pequei, mas Deus me perdoa, graças a Deus, estou livre. A gente às vezes pula algumas etapas e por isso nós muitas vezes não experimentamos o verdadeiro perdão, porque nós não passamos pelo verdadeiro arrependimento, né? Deus tem uma grande provisão de perdão para os piores pecados, mas é preciso realmente enfrentar, confrontar o pecado, como nós vemos aqui. Então, alguns desses salmos eu vou só passar mais ou menos rápido com vocês, mas o próprio texto é bem claro. Salmo 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, pois as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. É isso que Davi está sentindo, né? Ele sente que ponto, quando que ele sentiu que as flechas de Deus estavam cravadas nele? Antes do profeta Natan? Não sei. Mas se Salmo 51 foi uma oração que ele fez logo depois do profeta falar com ele, esses outros salmos provavelmente foram coisas que ele estava sentindo antes, porque lembre que o profeta só foi falar com ele quando o filho nasceu, quer dizer, tinha passado 9 meses, né, depois do pecado. Então, um bom período em que Davi passou bastante angústia. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. As minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal. Olha que descrição, né? O pecado é como uma ferida cheia de pus, de infecção. Estão purulentas por causa da minha loucura. O pecado é loucura, é uma insanidade, né? Olha o que Davi fez, né? Ele percebeu a loucura que ele tinha feito. Estou encurvado e muito abatido, ando lamentando o dia todo. A minha, assim, é uma coisa, só Deus pode nos dar a verdadeira convicção de pecados. Mas isso que eu estou lendo aqui, não sei como que soa para você, mas eu vejo que na nossa geração, na nossa época, há poucas pregações contra o pecado, há pouca conscientização. É como eu falei assim, a gente já passa por cima, não vamos ficar muito tempo no pecado, vamos falar do perdão já. Então, as próprias pessoas que vêm para Jesus, muitas vezes não têm uma experiência muito profunda em relação ao pecado. Às vezes as pessoas vêm para Jesus mais para receber um alívio de sofrimento, né? Enfermidades, angústias, né? E, o que mais a gente sente que as pessoas vêm para Jesus não é numa consciência assim, meu Deus, eu sou um pecador, eu estou condenado por Deus, meu pecado pesa sobre mim. Quantos de nós conhecem esse tipo de experiência que Davi está descrevendo? Então, isso aqui é Davi, embora um homem segundo o coração de Deus, né, ele fez essas coisas terríveis que acabamos de acompanhar na história, mas essa reação de Davi faz parte do coração dele, né? Um coração sensível, um coração que sentiu o grande impacto, né? Ele fala das chagas, ele fala da carga pesada, ele fala das flechas de Deus, né? Versículos, ele anda lamentando o dia todo. É uma coisa incrível. Hoje a gente, muitas vezes na nossa própria vida, a gente faz coisas que desagradam a Deus, colocamos nosso coração no travesseiro, nossa cabeça no travesseiro, dormimos, né? Não tem uma coisa assim, tem o perdão de Deus, Deus pode nos libertar, nós não precisamos ficar carregando a culpa do pecado. É verdade isso, mas como que vem o perdão do pecado sem que antes sintamos o que isso representa para Deus? Compreende? Então, nós não podemos pular essa etapa, não podemos deixar isso como se fosse uma coisa só do Velho Testamento. Ando lamentando o dia todo, os meus lombos estão cheios de dores, não há coisa sã na minha carne, estou fraco, totalmente quebrantado, dou gemidos por causa da angústia do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Então, isso, lógico, isso aqui também é muito importante. Davi, ele sentia o peso do pecado que estava sobre ele, mas isso, ele tinha também uma confiança e uma certeza de que ele podia recorrer à misericórdia de Deus, que Deus não estava alheio, né? Durante um bom período, acho que ele não sentiu Deus sorrindo para ele, mas ele falou assim, Deus, o Senhor está vendo o meu gemido não te é oculto, o meu coração está agitado, a minha força me falta, até a luz dos meus olhos me deixou, os meus amigos, os meus companheiros me evitam. Isso é uma coisa que acontece, né? Quando os outros ficam sabendo, né? Parece que a gente está com câncer, né? Quando tem pecado, como se os outros não tivessem pecado, né? Isso é uma coisa errada, mas muito comum acontecer, né? Quando tem, muitas vezes acontece, né? Quando um líder, quando alguém conhecido ou nem tão conhecido, se tem alguém que pecou, que tem um escândalo na vida de tal pessoa, todo mundo quer distância, né? Que é uma coisa errada também, mas é uma consequência do pecado. Meus amigos, meus companheiros me evitam por causa da minha chaga, os meus parentes põem-se à distância, os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam da minha ruína, imaginam engano o dia todo. Eu sou como surdo que não ouve, como mudo que não abre a boca. Sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há réplica. Em ti, ó Senhor, espero. Tu, ó Senhor, meu Deus, me ouvirás. Pois eu disse, não permitas que se alegrem de mim e se engrandeçam quando resvalo o meu pé. Pois estou prestes a cair, a minha dor está constantemente perante mim. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Os meus inimigos estão vivos e são fortes. Aumentam os que sem causa me odeiam. Os que pagam mal pelo bem me caluniam, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, ó Senhor, ó meu Deus, não te distancies de mim. Apressa-te em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. A pior coisa, quando nós realmente temos um relacionamento com Deus, a pior coisa, né, você pode ter certeza que Deus perdoa, você pode ter certeza que Deus não vai te condenar eternamente por causa do pecado, mas a pior coisa que existe é a sensação de distância de Deus. Isso é o que o pecado traz, e não existe nada pior. Jesus, que levou os nossos pecados, não foram pecados dele, né? Ele sentiu a distância de Deus por causa dos nossos pecados, e foi a pior coisa que Jesus sofreu, foi sentir, né, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa, né, que Deus teve que esconder o rosto de Jesus por causa dos nossos pecados. Então, essa sensação, né, essa distância de Deus é a pior coisa que pode existir. Salmo 6, rapidamente. Salmo 6. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, sentindo que Deus tem direito, tem razão de estar bravo, de estar irado. Mas Deus, não me repreendas na tua ira. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. A minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor, até quando? Volta-te, ó Senhor, livra minha alma, salva-me por teu constante amor. Na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar minha cama no choro. Então eu queria que vocês sentissem essa descrição dramática do que Davi tem passado, né? Do que Davi passa por causa do pecado, né? À noite ele faz a cama nadar no choro, molha o meu leito com lágrimas, os meus olhos vão se consumindo pela mágoa, tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia, o Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão, tornarão atrás em repentina vergonha. Então, isso acontece várias vezes, não só nessa situação. Davi ora e já sente que Deus está respondendo, né? Porque no final ele já fala que Deus está aceitando a sua oração. E mais um, antes de passarmos para o Salmo 30, o Salmo 51, né? O Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Isso aqui é uma coisa que eu vou, né, depois nós vamos ler em Romanos, onde o apóstolo Paulo cita isso. Então, mais uma vez, nós podemos ver como Deus está usando, perigoso falar sobre isso, mas é preciso falar sobre isso, né? Deus usa o pecado na nossa vida. Não significa que Deus é autor do pecado, não significa que Deus queira o pecado, não significa que tenha sido melhor porque pecou, nada disso. Mas Deus é capaz de usar o pecado na nossa vida para nos levar à verdadeira graça, para nos levar mais perto a Ele mesmo, né? Então, Davi, através do pecado, Davi descobre princípios da nova aliança. Porque onde que existe isso? De Deus não atribuir, tem uma palavra que é muito usada, né, nos textos bíblicos, às vezes a gente não entende bem, mas é que Deus não imputa o pecado, ele não acredita na sua conta, né? Você que cometeu o pecado, mas esse pecado não entra na sua conta. É isso que ele está falando. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Quer dizer, a pessoa, né, Davi, ele pecou, está na conta dele, mas Deus tirou da conta dele. A quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Isso é importante, irmãos. É impossível ter purificação sem reconhecimento, sem confissão, sem, né, o espírito não há engano. Isso é coisa íntima. Salmo 51 vai falar mais sobre isso. Agora, olha só, aqui descreve um período em que Davi estava segurando, versículo 3, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Não tem nada pior do que você segurar, esconder, guardar aquilo que precisa ser levado à luz e à confissão e ao perdão de Jesus, né? Então, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, aquilo vai queimando por dentro, né? Pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Irmãos, a gente não gosta de pensar nessas coisas, né? Mas se tem alguma coisa que pode nos ajudar a entender o que é o inferno, é exatamente o remorso. Aquilo assim, a sua mente passando, ai, mas por que que eu fiz isso? Não podia ter feito e agora não tem mais jeito. É difícil descrever, mas qualquer pessoa, como eu falei, eu acho que muitos de nós, poucas pessoas hoje, têm experimentado o que é realmente enfrentar o pecado, porque a igreja hoje está fugindo, em grande parte, né, os líderes, as pregações, a gente fala direto sobre graça, sobre perdão, a imagem de Deus é de um Deus assim, um vovozão, assim, bem condescendente, que não, né, fecha o olho, não vê o que, né, o que nós estamos aprontando. Essa ideia assim, de Deus é uma ideia totalmente errada. A gente lê histórias, até fica assim, né, na época da Idade Média, que as pessoas ficavam tão preocupadas com o pecado, viviam com culpa e tinham que fazer penitência e tal, a gente fala assim, ah, que ignorância. E lógico, havia muita ignorância, mas nós estamos errando do outro lado, nós perdemos a imagem de um Deus que realmente tem ira contra o pecado. E é uma coisa muito séria, tanto é que a vida de Davi, já temos falado isso, mas a vida de Davi, daqui para frente, ele vai colher resultados seríssimos, apesar de ser perdoado, apesar disso que ele está escrevendo aqui, que Deus não atribui o pecado, mas Davi ainda vai colher muitos frutos amargos na vida, na família dele, por causa do que ele cometeu. Então, o pecado para Deus não é um assunto leviano, não é um assunto secundário, né? E de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo ou piedoso orará a ti, a tempo de te poder achar. A tempo de te poder achar. Existe um tempo em que nós podemos buscar a Deus e ter perdão dos pecados. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, me cinges de alegres cantos de livramento. E aqui Deus falando, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Só confirmando o quanto que essa passagem é importante, abram em Romanos capítulo 4, onde Paulo cita e começa falando sobre Abraão, Romanos 4:1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que quer dizer imputado? Colocado na sua conta. Você crê em Deus e Deus coloca na sua conta como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não sei se sim, isso aqui, Romanos é um tratado. Romanos você tem que seguir a sequência certinha. Ele está dizendo assim, se nós fazemos alguma coisa de valor para Deus, então Deus nos dá o galardão não pela graça. No momento que você fala assim, Deus, olha como eu sou bom, faz tanto tempo que eu sou fiel, né? Eu faço isso, né? Orações, fidelidade, não estou fazendo isso, estou fazendo aquilo que o Senhor quer. Se nós apresentamos diante de Deus qualquer mérito nosso, ele disse, então o galardão não é segundo a graça, é segundo a dívida. O que é dívida? Você fez uma coisa para Deus, Deus é obrigado a te pagar. E muita gente encara a vida cristã como uma dívida. E ficam bravos com Deus quando Deus não paga. Né? Mas ele falou assim, não é. Versículo 5, não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é considerada, lhe é calculada como justiça. E agora vem, ele cita exatamente esse Salmo 32 de Davi. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não atribui o pecado. Irmãos, é essa bem-aventurança que nós temos que procurar. Né? Nosso desejo, nosso clamor a Deus, Deus nos livra do pecado, mas os pecados que nós temos, que estão na nossa conta, Deus pode riscar. Amém? E é isso que nós queremos descobrir, então. Vamos para Salmo 51. O título do Salmo diz assim, ao diretor de música, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele, depois de Davi haver cometido adultério com Bate-seba. Então, aqui os outros salmos nós deduzimos que são da mesma época, mas não tem tanta prova, né? Mas esse aqui com certeza foi uma oração feita por Davi logo depois da repreensão do profeta, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Isso é uma coisa assim que a gente não, assim, na lógica, como que Deus pode apagar alguma coisa? Será que Deus deixa de lembrar alguma coisa? É uma contradição, né? Como que Deus pode esquecer de alguma coisa? Mas a Bíblia fala isso, né? Tem vários textos que ele fala que ele lança os pecados no fundo do mar, que jamais se lembrará mais, né? Então, Deus pode, e Davi está descobrindo isso, Davi está clamando a Deus, assim, Deus, tira isso como se eu nunca tivesse feito, apaga de mim, segundo a tua grande compaixão. Você vai ver muitas vezes durante esse salmo, ele vai frisar esse termo, apaga, tira, lava, tira como se eu nunca tivesse feito, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora, para isso, né, esse ponto eu acho que assim, é fundamental, né? 1 João 1 fala assim, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, né? Então tem que andar na luz, tem que confessar. Como que tem que confessar? Cada situação precisa da sabedoria de Deus, mas o princípio de confissão, de trazer o pecado à luz, de não encobrir, de não tem perdão sem antes trazer à luz, né? Outra vez é uma contradição, né? Porque o nosso desejo, quando tem algum pecado, alguma coisa assim que nos envergonha, é tentar varrer embaixo do tapete, é tentar não deixar ninguém descobrir. E, logicamente, a questão não é divulgar para todo mundo, né? Mas nós precisamos entender que não tem perdão de pecados sem confissão, sem confrontar, sem sentir o impacto do pecado contra Deus. Isso aqui vai ficar muito forte nesse salmo. Olha o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Essa é a pergunta. A gente conhece? Porque a gente gostaria assim, de fazer aquela coisa por atacado, né? Geral, né? Ó Deus, perdoa todos os meus pecados, né? Aí a gente até tem um, né, até soa assim como bem espiritual, né? Que assim, Deus, eu tenho muitos pecados. Deus não é impressionado com isso. Ó Deus, eu tenho muitos pecados, perdoa todos os meus pecados. Isso não impressiona Deus. Deus vai apagar aquilo que é identificado. Põe o dedo em cima. Deus, eu fiz isso. Quando Natan veio para Davi e falou assim, você fez isso, você matou Urias. Eu não matei Urias, não. Eu mandei uma ordem lá para Joabe. Não, você matou Urias. Entendeu? Ele colocou o nome. Ele identificou. A gente pensa que é uma idiotice, né? Mas a gente pensa de alguma maneira que a gente vai racionalizando os nossos pecados, parece que Deus também vai achar assim, não tinha jeito, eu estava numa situação, Deus entende, Deus sabia que não tinha outra saída, Deus não ia querer. A gente ouve, irmãos, ouve e fala também, né? Não vamos só, né? A gente fala cada absurdo sobre Deus, não é verdade? Né? Assim, Deus, Deus entende, Deus sabia que não tinha jeito, Deus não ia exigir uma coisa tão absurda de mim, não é? Então, a ideia é assim, que Deus é condescendente, né? Ele sabe que não tinha outro jeito, ele sabe que nós somos fracos, não. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, essa é a situação que precisa acontecer, é pelo Espírito Santo. Não foi isso que Jesus falou? O Espírito Santo virá, convencerá o mundo de pecado, na justiça, juízo, né? Então, nós não temos como convencer nem a nós mesmos, nem as pessoas do mundo do pecado, é o Espírito Santo que convence. Nós não temos consciência, nós não temos a ideia da seriedade, nós não conseguimos perceber o peso do pecado, não temos ideia. Por isso, sim, eu estou falando essas coisas assim, não para produzir um peso artificial, mas o Espírito Santo tem que fazer essa obra em nossos vidas, senão nós não vamos ser livres do pecado, enquanto isso não nos choca, enquanto isso não acorda, como aconteceu com ele. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Aí você lembra dos outros três salmos que nós lemos, né? Sempre diante de mim, né? Angústia, dor nos ossos, sem paz, sem tranquilidade, né? Tudo isso aí é efeito do pecado que ele passou a conhecer. Agora, outro princípio importantíssimo está aqui no versículo 4. Contra ti somente pequei. O pecado, né? Que Davi fez? Ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, né? Ele pecou contra a honra de Deus, tudo, mas o pecado dele, em primeiríssimo lugar, foi contra Deus. Antes de ser contra Urias, antes de ser contra Batseba, antes de tudo que ele fez, ele pecou contra Deus e ele entendeu isso, né? Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos. Ah, se nós pudéssemos ter uma visão de Deus, as nossas atitudes diárias, cada arrogância nossa é um pecado contra Deus. Coisas que nós fazemos, coisas pequenas, picuinhas, dentro da família, talvez com pessoas com quem a gente convive, coisas assim que você, como eu falei, você passa por cima, deita à noite, você nem lembra. E ele fala assim, fiz o que é mal diante de teus olhos. Então, Deus está olhando, só guarde o lugar aqui, Jeremias 16, versículo 17. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, Deus falando. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Isso é só um versículozinho isolado aqui, né? Mas que, entre tantos, que Deus fala assim, eu estou vendo tudo, né? E é o pecado, então, é contra Deus em primeiro lugar, contra ti, voltando para o Salmo 51, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Agora, esse aqui também, eu não sei se vocês vão perceber a importância disso, porque nós temos uma maneira, às vezes, de... Claro, Deus é justo quando fala, Deus jamais vai falar uma injustiça. Nós não pensamos assim, viu, irmãos? A gente tem... É muito, muito comum a gente, lá no nosso íntimo, ficar perguntando para Deus: Deus, mas o Senhor está sendo meio pesado comigo. Tem muita gente que faz coisa pior do que eu, né? Essa é a nossa desculpa, né? Que tem gente que faz coisa muito pior e não sofre nada, né? Lembra do livro de Jó, que é um exemplo melhor do que Jó. Jó é um homem justo, né? Deus testemunhou dele que ele era uma pessoa justa. Mas qual foi o grande problema de Jó? Que Jó, durante todos aqueles capítulos longos, assim, que Jó estava sempre dizendo? Deus, eu fiz... Olha, sempre, né, retrucando aos amigos que falavam assim: você está sofrendo porque você pecou. E ele falou assim: não, eu ajudava os órfãos, eu fazia isso, né? E fazia mesmo, né? Ele fazia mesmo. Mas ele não conseguia aceitar que Deus pudesse estar tratando justamente, de forma justa com ele. Então esse foi o grande problema de Jó, que no fim, por que Jó teve que se arrepender, né, no último capítulo? Por isso me arrependo e me abomino em pó e cinzas. Por quê? Porque ele acordou e viu que ele estava questionando a justiça de Deus. E isso é uma coisa terrível. Enquanto nós questionarmos a justiça de Deus, Deus não pode completar a sua obra em nós. Então, Davi está, assim, nesse ponto. Pode parecer uma coisa óbvia ou assim, lógico que Deus não, mas para chegar nesse ponto, Davi teve que se humilhar. Isso requer, quando o problema é nosso, você fala assim: Deus, o Senhor é justo em pesar a tua mão sobre mim. É duro falar isso. Não sei se você já tentou falar, né? Passe por uma tribulação e fale assim, porque você fala assim: Deus, tenha misericórdia, tira essa angústia. Isso é fácil, a gente clama a Deus, né? Deus, tenha misericórdia. Agora, se você falar assim: Deus, o Senhor nem está julgando de acordo com o que eu mereço. O Senhor está fazendo muito menos. Ó, Deus, eu não estou pedindo mais, não, hein, Deus? Eu não estou querendo mais angústia, não. Mas a gente tem medo, talvez assim, né? Será que Deus vai aproveitar e vai pesar mais ainda? Mas a questão é: quanto que você consegue concordar com Deus? Se Deus, o Senhor é justificado quando fala. Tudo que o Senhor, cada sentença, cada, né, isso logicamente não é amar o sofrimento, né, isso Deus nunca pede que a gente queira o sofrimento, mas isso é: eu aceito a justiça de Deus, eu aceito que Deus é justo em todos os seus juízos, todos os seus juízos. O Senhor é puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo. Então aqui volta nessa questão, né? O outro salmo falou assim: um espírito sem engano, né? A verdade no íntimo. Você é capaz de rasgar o coração diante de Deus, falou assim: Deus, é verdade, eu fui maldoso, eu fui perverso, o meu coração, sabe, a gente fala assim, ó Deus, eu normalmente assim, Deus me perdoa, foi sem querer, eu não consegui, mas eu queria fazer o certo, entendeu? A gente está sempre se justificando, isso aqui não, é verdade no íntimo, Deus, eu fui concebido no pecado, meu desejo, cada desejo do meu coração é egoísta, né? Eu tenho que reconhecer qual é a verdadeira condição do meu coração. Então, tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A verdadeira sabedoria, irmãos, é lá no íntimo. É lá nesses pensamentos interiores do coração. E quando nós somos quebrantados, quando nós somos arrependidos, contritos diante de Deus, nós conseguimos enxergar. E aí tem a verdadeira sabedoria, não a sabedoria que é só exterior. Purifica-me, ele volta, ele fala umas coisas, depois ele volta. Deus, purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O final, ele vai na frente e volta, vai na frente e volta, né? Mas o final do arrependimento é a restauração da alegria da salvação. Por um lado, a gente foge muito de confrontar, de nos confrontarmos com o pecado. Agora, o outro lado errado é ficar assim, bom, eu tenho que carregar um peso, eu tenho que ficar triste, eu tenho que ficar sempre sentindo culpa. Não, quando realmente houver confissão, houver arrependimento e houver perdão, vai haver alegria, né? Então esse é o resultado final, né? Não assim, eu tenho que provar que eu estou arrependido ficando sempre triste. Não, quando tem o verdadeiro arrependimento, né, Davi quer falar assim, eu quero ouvir júbilo, alegria de novo, eu quero regozijar. Ele vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco de novo. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia o que era Deus retirar o Espírito Santo? Alguém pode me falar? Por causa de Saul. Davi viu acontecer exatamente isso, que Deus retirou o Espírito Santo de Saul. Então Davi estava assim, Deus, por amor do teu nome, né, eu vou me arrepender, eu vou me humilhar diante de todo o povo, faço qualquer coisa, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Não deixes acontecer o que aconteceu com Saul. Não me lances fora da tua presença. 12. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Isso que é a volta, a restauração, é ter um espírito voluntário, não aquele espírito assim, não, agora estou rejeitado por Deus, Deus não quer nada comigo, agora, não, ele quer a volta, ele quer poder servir a Deus com alegria, com espontaneidade, como era a sua vida antes. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Está vendo como ele está identificando, né? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. É incrível como a gente só consegue louvar a Deus quando a gente sente que a gente está bem. E isso está errado. Né? Ele sabe que ele é um pecador, que ele fez coisas terríveis, mas ele falou assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Né? Não é o meu louvor. Eu não posso cantar só quando as coisas estão bem comigo, mas eu posso cantar porque Deus é fiel, Ele é maravilhoso e eu posso falar do louvor dEle. Versículo 16, não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Outra coisa que ele está entendendo além da época dele, né? Porque o que que, na lei de Moisés, o que que Davi podia fazer? Trazer um sacrifício, não tinha outra coisa. Mas Davi entendeu que tinha uma coisa, isso não era suficiente. Não que Deus não queria mais sacrifício, que o último versículo, ele vai voltar e falar assim, não, aí eu vou trazer sacrifícios. Mas o sacrifício para nós pode representar jejum, leitura da Bíblia, fazer coisas que a gente sabe que Deus quer, faz parte do nosso ritual de servir a Deus. Mas ele falou assim, vai além disso, Deus quer o coração. Então ele está dizendo assim, não te comprases em sacrifício. Eu podia fazer um jejum prolongado, eu podia fazer uma penitência, eu podia fazer alguma coisa, eu posso ficar um mês sem fazer isso ou sem fazer aquilo, eu não vou ter mais alegria, vou me manter, vou vestir pano de saco, né? Enfim, eu posso fazer uma porção de coisas. Ele falou assim, não é isso, o que que Deus quer? Davi descobriu o que que Deus queria, o que que Deus quer? Um espírito quebrantado. Irmãos, isso é outra coisa que a gente fala, mas a gente não sabe muito o que é. A gente não sabe muito o que é. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Rapidamente, né, só reforçando isso, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E outro texto, se você quiser pelo menos anotar, é Isaías 57, 15. É um texto que a gente gosta muito de citar, porque fala da Isaías 57,15, fala assim, assim diz o alto, sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Isso aí é um lugar que a gente não alcança, né? É como alguém disse, Deus só habita em dois lugares. Um é um lugar santo e alto, inatingível, a gente não consegue chegar lá, então, se for assim, nós estamos perdidos. Mas aí ele fala, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, é aí que Deus habita. Por isso que nós podemos dizer, Deus pode tirar uma coisa preciosa até das nossas falhas. Se nós permitirmos que as falhas nos conduzam para essa posição de contrição e quebrantamento. Será que você entende? Será que você tem alguma experiência? Será que você pode identificar o que é quebrantamento? Não é aquela coisa assim, é o contrário de arrogância, de achar que nós estamos certos, de achar que somos melhores. A partir do momento que você fala assim, ah, mas tem muita gente que faz pior do que eu, você já, né? Isso não é quebrantamento. O quebrantamento é isso que Davi está experimentando, assim, Deus, eu fui concebido em pecado, não tem nada de bom dentro de mim. Se o Senhor vai olhar para mim, é por pura misericórdia, por graça do Senhor, o Senhor é justo quando me julgas, o Senhor o Senhor devia pesar a mão mesmo sobre minha vida, porque eu não tenho direito, eu não tenho o menor direito de dizer, Deus, abençoa a minha vida, porque eu sou reto, porque eu sou fiel, porque eu sou leal. Nada disso, nada disso. Quebrantamento não começa a fazer listas de vantagens, não começa a fazer uma porção de apresentações, de desculpas, nada disso. Quebrantamento é aquilo assim: Deus, eu não tenho direito nem de estar em pé na tua presença. Esses são os sacrifícios aceitáveis a Deus. E aí ele termina falando: abençoa Sião, segundo a sua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, depois do quebrantamento, nós podemos oferecer a Deus orações, jejuns, nossas ofertas, nossos dízimos, nossa vida, todas as coisas que fazem parte do culto a Deus, né, o nosso louvor, né, essas coisas são sacrifícios, mas não tem valor diante de Deus sem quebrantamento. Compreenderam? Não tem. É isso que Davi descobriu. E ele precisou, né, passar por essa situação para realmente aprender essas profundas lições com Deus, e até a Deus abriu para ele essas janelas da nova aliança, né? Que Deus tira, Deus apaga pecados, Deus tira a culpa, né? Mas é preciso passar pela confissão e pelo arrependimento. Então, é impossível a gente passar pela experiência de Davi e não falar da sua experiência de arrependimento, que com toda certeza Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus por causa das coisas que ele fazia para Deus, por causa da história anterior, mas também por causa dessa história. Ah, mas como Davi podia ser um homem segundo o coração de Deus pelo que ele fez? Mas exatamente por causa do quebrantamento, da forma como ele reagiu, é que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, nós temos grandes falhas na nossa vida. Se nós permitirmos que o Espírito Santo fale conosco, nós vamos ver que tem falhas seríssimas na nossa vida. Mas isso não nos desqualifica se nós aprendermos com Davi a nos arrependermos, confessarmos as coisas diante de Deus e permitir o verdadeiro quebrantamento ser operado. E aí Deus promete na nova aliança enviar o Espírito Santo que cria esse novo coração. Nós podemos ter um coração puro, né? Nós temos isso pela fé, mas isso pode ser uma realidade, um coração puro em nossas vidas pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos conhecer esse perdão também. Ó Deus, como a tua palavra diz, bem-aventurado aquele que tu perdoas o pecado, que o Senhor não atribui o pecado. Ó Deus, é como se nunca tivesse acontecido. Senhor, nós queremos experimentar esse arrependimento e essa purificação, ó Deus, para que as nossas vidas possam estar diante de ti em alegria e em espontaneidade. Ó Deus, que essa seja a nossa experiência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.